Então vamos continuar os nossos trabalhos. Passamos ao ponto 4. Aprovação da ata da reunião anterior. Alguém quer usar da palavra? Não? Colocava a votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Ata da reunião anterior. Aprovada por unanimidade. No ponto 5, dar aqui informação sobre iniciativas que deram baixa à nossa comissão. Baixaram então o projeto de resolução número 455/17 da primeira sessão legislativa, que recomenda, do Partido Chega, que recomenda ao Governo que proceda à modernização, acessibilidade e melhoria do sítio institucional do editorial do Ministério da Educação e Ciência. Deu entrada no dia 6/1 e eu pergunto aos proponentes, aos autores, se querem que seja discutido em plenário ou em comissão.
Obrigada, Sr. Presidente. Pretendemos que seja discutida em comissão.
Em comissão, tem alguma data para agendamento?
Não,
Surgiram
não.
depois
Sim, os
em função
serviços
da.
depois poderão apontar uma
Muito bem.
data e depois ponderaremos.
Muito bem.
Obrigada.
Também o projeto de resolução 456/17, também da primeira sessão legislativa, de iniciativa também do Chega, que recomenda ao Governo que tome as medidas necessárias para reforçar a segurança em todas as escolas portuguesas. Pergunto o mesmo, se quer que seja discutida em comissão ou em plenário.
Nesta situação, Sr. Presidente, pretendemos em plenário.
Então será agendado em conferência de líderes. Projetos de voto. Temos aqui os votos, neste caso o voto 286/17, da iniciativa do LIVRE, de pesar pelo falecimento de Nuno Loureiro, e também o voto 290 do PSD para o mesmo efeito. Eu gostaria de saber como é que queremos tratar este assunto. Só se encontra aqui o Partido Social Democrata. Tem a palavra a deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas informar que o voto entrou pela Comissão de Negócios Estrangeiros e que se encontram que o PSD e o LIVRE a conversarem entre os dois grupos parlamentares para a eventual adoção de um texto conjunto para a Comissão também da Educação.
Mas vai ser tratado na Comissão de Negócios Estrangeiros ou aqui? É para ser tratado
Aqui.
aqui. Muito bem, então. Os dois grupos parlamentares vão encontrar aqui
Exatamente.
uma redação conjunta. Muito bem.
Não temos pedidos de audiências, relatórios então, que temos aqui para a apresentação.
Desculpem lá. Temos aqui então uma informação relevante para os nossos trabalhos, que é o término do mandato do Presidente do Conselho Nacional de Educação, que será a 9/6, e que não pretende renovar ou continuar em funções, pelo que se desencadeará o processo de escolha de novo Presidente e que são os grupos parlamentares a tratar desta questão. Em função disso, haverá depois uma audição na nossa comissão para esse efeito. Ponto 6, discussão e votação do parecer setorial da
Sr.
Conta Geral do Estado para 2024. Quero usar da palavra a deputada Aida Carvalho, do Partido Socialista, para que efeitos, deputada?
Peço desculpa, Sr. Presidente, e peço imensa desculpa pela entropia, mas ainda em relação ao ponto 3.2, em relação aos votos de pesar, gostaríamos de questionar esta comissão se o Partido Socialista também se pode associar a este voto de pesar aqui nesta comissão.
Naturalmente que, da nossa parte, não temos nada a dizer aos proponentes, mas se quiserem transformar este voto num voto da comissão, eu também acho que faria sentido. E eu penso que podemos fazer esta proposta aos partidos proponentes e não ser um voto dos partidos, mas sim da Comissão de Educação e Ciência. Então, fica assim a proposta feita, a redação que for efetuada, que circule pelos partidos e grupos parlamentares, de modo a poderem validar a redação final. Está bom? Fica assim e muito obrigado, senhora deputada. Então, estávamos nós no ponto 6, a discussão e votação é o deputado Rui Cardoso para a apresentação do relatório relativo à discussão e votação do parecer setorial sobre a Conta Geral do Estado 2024. Tem a palavra o senhor deputado.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores deputados. Cumpre-me apresentar o parecer relativo à Conta Geral do Estado 2024. Este é um parecer que todos os anos surge nas várias comissões, é um parecer relativamente extenso, não o vou ler todo nem perto, nem pouco mais ou menos, na medida em que ele já foi distribuído para aos grupos parlamentares, dar aqui só duas ou três notas. Dizer que deu entrada na COFAP, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, no dia 15 de maio, e que depois foi remetido também à Comissão de Educação e Ciência a elaboração de um parecer relativamente à sua área de competência específica, e que depois virá a ser integrado no relatório final da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Coube ao Grupo Parlamentar do Chega a realização do presente parecer, do qual sou autor. Depois, dizer também que anexamos neste relatório os pareceres do Conselho Económico e Social e do Tribunal de Contas, também podem ser consultados aqui, e que nesta sede me eximo de manifestar a opinião política do Grupo Parlamentar do Chega sobre esta matéria, dado que este será objeto de discussão em debate em plenário. E, por fim, apresentando como conclusões que os documentos referidos, a Comissão de Educação e Ciência, é de parecer que o presente relatório sobre a Conta Geral do Estado deve ser presente à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, de acordo com a alínea C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República. Dispondo, se houver alguma questão que queira ser suscitada, aqui a respondê-la também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém quer usar da palavra? O Grupo Partido Social-Democrata, Dr. Inês Barroso.
Apenas para agradecer ao Sr. Deputado quer a elaboração do relatório, quer a exposição sucinta e concisa que aqui nos trouxe hoje relativamente a esta Conta Geral do Estado de 2024. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer usar a palavra? Deputada Aida Carvalho, do Partido Socialista.
Também para reiterar os votos ao Sr. Deputado Rui Cardoso.
Muito obrigado. Então vamos passar à votação. Alguém vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 7. Discussão e votação do relatório do Projeto de Lei 301/17, que reconhece a figura da empresa estudantil e estabelece o Estatuto de Estudante Empreendedor. Vai usar da palavra para o efeito o deputado relator Rui Fernandes, do Partido Chega. Não sei se está presente.
Senhor Presidente, da parte do nosso grupo parlamentar, tínhamos enviado ontem para a Comissão
um
e-mail para solicitar a dispensa da leitura do relatório, uma vez que o senhor deputado em questão tivemos que adiar na sessão anterior, devido a um parecer que chegou naquele momento. Portanto, não foi apresentado devido a esse motivo. Como o Sr. Deputado hoje está no âmbito de uma ação do Parlamento dos Jovens, não, ainda tentamos fazer o adiamento da sessão com a escola, mas era muito em cima e ia prejudicar muito os trabalhos da escola. Portanto, solicitamos nesse sentido, foi enviado à Comissão, para ser votado este relatório sem a sua apresentação, sem a sua leitura.
Bem, Sr. Presidente, Sr. Deputado, não querendo ser intrusivo na gestão da participação dos deputados do Partido Chega nas sessões do Parlamento dos Jovens, devemos nós, em representação da Assembleia, não dos partidos, que é o que fazemos no Parlamento dos Jovens, impor regras no sentido de as sessões do Parlamento dos Jovens decorrerem apenas durante a segunda-feira para não prejudicar o normal funcionamento da Assembleia, para efeitos futuros, porque prejudicou o trabalho parlamentar do nosso deputado. É só isso.
Sim, Sr. Presidente, se me permite...
Só
para acrescentar a esse respeito, o deputado em questão teve esse cuidado. Acontece que ele foi, no fundo, substituir um outro deputado que não tinha comissão parlamentar à terça-feira. Portanto, foi mesmo em último
Muito
recurso.
Muito bem. Está esclarecido, mas era só para o efeito de salvaguardarmos os nossos trabalhos parlamentares. Então, sendo assim, estamos em condições de votar, mesmo sem a apresentação do relatório, mas com conhecimento do mesmo relatório, e então colocava a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Outros assuntos, vamos então fazer aqui o nosso trabalho. O que é que foi? Aí a petição, desculpe lá, falta a apreciação, muito obrigado, Sra. Doutora. Apreciação e votação da admissibilidade da petição 80/17 sobre a mobilidade por doença com justiça para todos os doentes. Baixou à comissão no dia 18/12, tem 1020 assinaturas, cabe ao Partido Socialista indicar um deputado relator. Senhora deputada Aida Carvalho, já tem alguém para indicar?
Obrigada, Sr. Presidente. Será a deputada relatora Rosa Cruz.
Rosa Cruz, muito obrigado. Então vamos entrar nos outros assuntos, não? Ainda não? Ah, sim, vamos votar. Epa. É o que dá não ser... Então, votando a admissibilidade da petição, quem vota contra, quem se abstém, está admitida a petição para seguir para a apresentação do relatório. Então, vamos aos outros assuntos, que é uma matéria, se calhar, com alguma complexidade, mas eu penso que nós vamos ter aqui condições de resolver o problema. Primeiro, uma vez que no próximo dia 20... haverá uma audição regimental com duas audições a requerimento de partidos, nós teremos aqui uma tarde muito longa para fazer o debate. Vamos pedir e perguntar, se concordarem, ao Sr. Ministro antecipar os trabalhos das 15 para as 14 horas, tendo ele essa disponibilidade. Se não, iniciaremos os trabalhos às 15. Concordam com essa antecipação do início dos trabalhos? Eu colocava à consideração, entendo que o silêncio e o acenar das cabeças é de concordância com a proposta. Dizer-vos que, na sequência do que disse inicialmente, as grelhas de tempos que estão aprovadas para o efeito, posso aqui... Está aqui. Para o efeito, deveriam concluir que cada um dos requerimentos seriam grelhas de 62 minutos, vá, de 60 minutos, mais um bocadinho, mais a audição regimental, teríamos aqui 4 horas, aproximadamente vá com os tempos de descanso, tempo corrido de 3 horas e 45 minutos. Mais a ronda final de 2 minutos para cada partido. Ou seja, 4 horas na prática de debate. Se nós... Sim, 2 minutos... a segunda ronda final de 2 minutos para cada deputado. O que quer dizer que seria aqui um esbardalhar de tempo, nunca menos do que 5 horas, 5 horas e meia de debate. Estaríamos aqui até à hora de jantar, a começar às 3 horas. E mesmo assim vamos sair todos para jantar se concordarmos no seguinte... Em vez de termos esta uma grelha apenas para discutir os dois requerimentos, sendo havendo por parte do LIVRE essa disponibilidade, não sei se o Partido Socialista também o aceita, mas em vez de termos a grelha que estava prevista de 6 minutos, ou duas grelhas de 6 minutos, passávamos para uma grelha de 8 minutos, e já aqui tínhamos um ganho pelo menos de meia hora, 40 minutos, em relação... ao tempo geral. O Partido Socialista concorda com esta proposta?
Obrigado, Sr. Presidente. Nada a opor.
Muito bem. Então, os outros partidos, o Partido Iniciativa Liberal também nos manifestou essa concordância para alterarmos. Faríamos, então, os requerimentos conforme o regulamento prevê. Eram discutidos primeiro os regimentos com esta grelha de 8 minutos. 8 seguidos de intervenção inicial do requerente, com resposta por parte do Ministro aos requerentes. E depois, o tempo normal de grelha, 8 minutos para o PSD, 7 minutos para o Chega. Eu não sei se aqui queremos voltar a ter os requerentes no corpo das intervenções por cada grupo parlamentar. Se assim fosse, ainda conseguiríamos retirar mais 12 minutos. Sim, mas estão os dois requerentes, saem daqui de baixo, pois, ok. E os requerentes são isso mesmo, são os 90 minutos na mesma? Ok, então está aqui, é uma confusão que eu estou a fazer na apreciação da grelha. Não é 8 mais 8, é 8 seguidos, são os primeiros 8. 8 para os requerentes, ou seja, não têm os tempos destinados ao grupo parlamentar. Onde teria o PS 6 passa a ter 8, onde teria a iniciativa de liberdade, o PS tinha 7 passa a ter 8, O Iniciativa Liberal tem os 8 como requerente e teria onde antes teria 6. Muito bem, muito bem. Podemos então passar a isto? Fica assim a proposta, doutora Teresa?
Se para ver se precisa de algum ajustamento,
muito
pode
bem.
Depois distribuir-se
se posso. Termos para ver se... Pronto, vamos depois distribuir para que vocês façam a devida apreciação. Ou seja, os requerentes fazem a intervenção inicial com 8 minutos cada um, com resposta direta do Ministro a cada uma das intervenções, 8-8, e depois cada grupo parlamentar fará a intervenção nos termos que estão já dispostos nesta proposta de grelha. São 8 minutos para o PSD, 7 minutos para o Chega, 6 minutos para o Livre, 3 para o PCP, 2 para o CDS, com resposta, não, 4 para o CDS, com respostas do Ministro correspondente ao tempo de cada partido. Ok? Está correto? É isto. Pronto. Pronto. Fica assim, fechado, e já conseguimos ir jantar mais cedo um bocadinho. Já não é mal. Depois, a proposta depois de grelha, depois a seguir é a grelha normal da audição regimental do Sr. Ministro. Não, primeiro são os requerimentos e depois são depois é que é regimental. É o que está definido no regimento. Só se tivesse existido, só se os requerimentos tivessem sido feitos a menos de 15 dias da audição regimental. É o que dizem aqui os serviços. Não? Caso tenham sido aprovados os requerimentos para audição de membros do Governo na quinzena que antecede a uma das audições regimentais, o que não foi o caso, referidas no número 5 do artigo 104, a mesma realiza-se através de aditamento de uma ronda adicional à respectiva grelha dos tempos, na qual intervém, em primeiro lugar, o partido requerente. Não foi na quinzena anterior, mas independentemente desta interpretação, vamos então ainda fazer uma apreciação e vamos a tempo de fazer esta, de conferir nos termos do regimento qual é que se faz primeiro, se é regimental, se as dos requerimentos. E depois enviaremos, os serviços enviarão a proposta de ordem de trabalhos. Quem quer usar da palavra? Ana Gabriela Cabrilhas, nome do governador do PSD.
Só para relembrar, na última reunião de comissão, até creio que foi por proposta do Chega, que a regimental passasse para em primeiro lugar e creio que tínhamos decidido nesta conformidade. Portanto, de nosso entender, a regimental deveria também...
Se está em ata...
Eu creio que falámos sobre isso.
Se ficou em ata e houve votação, eu não estive na última reunião. Ausentei-me. Isso não foi
Presidente,
possível.
Estava, realmente, efetivamente, foi consensualizado isso, quer dizer, pelo menos foi da nossa parte, foi proposto ser a regimental primeiro e ficou ao critério e à discussão para os restantes grupos parlamentares. Aliás, penso que isso também foi enviado no e-mail da Comissão para a nossa pronúncia. Penso que isso terá sido registado. Mas nós continuamos a ter esse entendimento que seria melhor começarmos pela audição regimental.
Quem fez a proposta? A Maria José? A deputada Maria José que fez a proposta?
Nós enviamos isso por e-mail.
Por e-mail.
Foi registado por e-mail.
Foi feita a proposta para a apreciação dos parlamentares e os parlamentares pronunciaram-se todos, desse efeito. Eu fazia a pergunta ao... Pelos vistos, o Partido Social Democrata está de acordo com essa proposta. Perguntava ao deputado Aida Carvalho se o Partido Socialista viu e respondeu ao requerimento. Nada a opor. Muito bem. Então, se nada a opor, vamos fazer, então, regimental primeiro... E depois os requerimentos dos dois no final. O que quer dizer que provavelmente o assunto será tratado na regimental. Não há de certeza. Ninguém vai conseguir conter-se. Vamos continuar aqui a nossos trabalhos. Onde é que eu tenho aqui os papéis? Este aqui. Este ou isto, não é? Soltei este ponto aqui. E onde é que ele está? Tem aqui. Valdinha, estou aqui neste. Não, ainda estava aqui neste, então, muito bem. Faltou este. Chegámos aqui, pronto. Agora, colocar também à consideração de todos a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 83/17 do Partido Socialista, um reagendamento para o dia 27 do... Senhores deputados, aqui estou a fazer uma proposta, é um projeto de lei do Partido Socialista. O projeto de lei 83/17, reagendamento para 27/1, com prazo de entrega de propostas para dia 22. Alguém se quer pronunciar? Partido Chega, Dona Maria José.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega, concordamos com o reagendamento para o dia 27 e o prolongamento de prazo de propostas de alteração para 22.
O Partido Social Democrata, deputada Ana Gabriel Cabilhas.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Nada a opor, por parte do Partido Socialista. Então, reagendaremos para dia 27 a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 83/17. Data da próxima reunião, por favor.
Sr. Presidente, ainda em outros assuntos. Ainda em outros assuntos.
Faça a favor, pois é, então ficou agendado.
Sim. Portanto, eu gostaria de, portanto, apenas dar aqui o mote e depois passo a palavra, se o Sr. Presidente assim também autorizar, ao meu colega deputado José Carvalho. Para, no fundo, fazer uma comunicação aqui em sede da nossa comissão de um incidente que ocorreu esta semana, portanto, ontem, precisamente com o Sr. Deputado José de Carvalho, quando estava no exercício de uma ação no âmbito do Parlamento dos Jovens, numa escola onde tinha sido designada para o Sr. Deputado. E assim, nesse sentido, passo a palavra para o próprio se poder explicar e apresentar à Comissão.
Muito obrigado.
O que aconteceu. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado José Carvalho.
Muito bem. Muito obrigado, Senhor Presidente, senhores deputados. Portanto, sem querer personalizar aqui a situação, mas de facto, e tentar também ser o mais breve possível, mas como se revestiu, no nosso parecer, de extrema gravidade aquilo que se passou para com um deputado democraticamente eleito e ainda para mais no âmbito do projeto do Parlamento dos Jovens, que compete, como se sabe, a esta, de modo muito particular, a esta Comissão de Educação, que inclusivamente tem o grupo de trabalho sobre o Parlamento dos Jovens. O episódio, de facto, conta-se em poucas palavras. Foi ontem, da parte da tarde, na escola de Valongo, aliás, a escola que me foi atribuída, portanto, aqui, como sabemos, os deputados não escolhem as escolas, elas são atribuídas. Dirigi-me, aliás, tal como todos os deputados o fazem, já o fiz assim na legislatura passada, faço também nesta, e julgo que é assim que acontece sempre. Todos os deputados são extremamente bem recebidos pelos responsáveis da escola, pela direção da escola, pelos responsáveis pelo projeto do Parlamento de Jovens. No entanto, nesta escola em particular, e eu vou citar, na escola secundária de Valongo, quando estava a ser acompanhado pelas professoras responsáveis pelo projeto e nos estávamos a dirigir para o auditório onde se iria realizar tanto o debate e a sessão do Parlamento de Jovens, todos quando entravam no auditório eram abordados por um professor identificado como docente daquela escola, que entregava um manifesto. Eu tenho aqui o manifesto, o original do manifesto que aqui está, e tenho aqui também uma série de cópias depois para fazer chegar a cada um dos seus deputados desta comissão. E se me permitem, nesse manifesto estavam palavras de ordem como, e passo a citar, no âmbito do programa Parlamento de Jovens, virá à nossa escola um deputado do Partido Chega. E depois coloca uma série de considerantes, coloca também uma série de questões, e eu vou ser aqui breve, até porque depois vou-vos fazer chegar o manifesto completo. Dentre essas declarações está: poderão deputado do Chega vir a ensinar democracia? Esta é a primeira pergunta. Quer dizer, evidentemente, como deputado eleito democraticamente, quer dizer, a questão está mais do que respondida. A seguir, diz o senhor professor também, não são democratas nem sequer educados. Não, este deputado não é bem-vindo, um deputado chega à escola, não vem aqui para ensinar democracia. Portanto, isto são citações do manifesto que aqui está e que eu já vos vou fazer chegar. E depois, embaixo tem, naturalmente, tem o nome do professor, Gonçalo Turugal, e depois, entre parênteses, professor, portanto, professor dos quadros da escola. E, portanto, para quem quiser consultar, pode ir ao site da própria escola, consulta os vários departamentos e encontra lá, de facto, o professor Gonçalo Turugal. E, portanto, aqui não há qualquer dúvida em relação a isto. Em primeiro lugar, naturalmente, fica aqui comunicado a esta comissão que parece-nos qualquer hostilidade a um deputado, ainda para mais numa iniciativa desta natureza que é organizada pela Comissão de Educação, em representação, que estamos ali não em representação partidária, mas em representação da Assembleia da República. Também aqui nos parece que é grave que esta situação tenha ocorrido, tenha acontecido, e mais grave nos parecia que esta Comissão não tivesse conhecimento daquilo que se passou. Ainda para mais, como nós sabemos, os deputados, quando passam pelas escolas nestes grupos do trabalho do programa do Parlamento dos Jovens, vão ali naturalmente em representação da própria Assembleia da República. Naturalmente que ali, enquanto deputado, e aliás antes da própria sessão iniciar, naturalmente que eu via todos os miúdos, aliás miúdos e graúdos, eram os professores, eram os funcionários, todos quando estavam a assistir, o auditório estava completamente cheio de gente, todos eles tinham o manifesto e portanto, depois fizeram-me chegar o manifesto e eu disse junto à professora responsável, olha assim, eu não estou aqui, aliás, eu sou professor e estou neste momento a deputado, não venho aqui para montar circo rigorosamente nenhum, se por acaso o senhor professor que está lá fora, se o professor ativista que está lá fora, se por acaso tiver arregimentado alguns pupilos ativistas aqui para o debate, é muito simples, quer dizer, eu abandono o debate, comunicarei junto do Presidente da Assembleia da República e depois a escola se entenderá com a Assembleia da República e com o projeto, e portanto até porque a escola, como sabem, não é espaço para ativismo, é simplesmente aqui espaço para discussão e para um debate que seja salutar. Naturalmente que aqui, eu tenho que aqui também destacar em relação aos alunos, tiveram ao contrário daquele professor ativista, os alunos foram exemplares, aliás, demonstraram uma atitude ali clara de maturidade democrática que o professor não teve, e aliás devo dizer que das experiências do ano passado, das escolas para onde passei e das escolas que já passei este ano, foi de facto a escola onde tudo estava muitíssimo organizado, e isto para dizer em termos dos professores responsáveis pelo projeto e dos próprios alunos. Os alunos super empenhados, interessadíssimos e portanto concentrados naquilo que era o essencial. Agora aquilo que aqui quero fazer chegar junto a esta comissão, naturalmente que eu não coloco, e aliás, muito menos eu coloco em causa a liberdade e a liberdade de expressão e de pensamento dos cidadãos, incluindo os professores. Agora, como nós sabemos, especialmente todos os membros desta comissão, que são quase, na sua maioria, constituída por professores, em circunstância alguma, numa escola, junto do auditório da escola, nós podemos ter professores ativistas a tentar, e perdoa-me a expressão, incendiar os ânimos junto dos alunos, até porque provavelmente se eu tivesse tomado outra atitude, provavelmente em vez de ter decorrido tudo na maior das serenidades, provavelmente aquilo teria, e perdoa-me a expressão, incendiado aquele espaço com os alunos que pudessem eventualmente deixar-se levar por aquilo que é verdadeira, isto sim, linguagem de ódio que aqui está neste manifesto que eu vos vou fazer, chegar. Portanto, o caso está aqui relatado, está comunicado aqui à Comissão de Educação e naturalmente ficará ao critério dos membros desta Comissão e naturalmente também agradeço ao Sr. Presidente o facto de ter permitido expor esta situação e, acima de tudo, não é por mim, não é para fazer de mim uma vítima, até porque eu não tenho vocação para vítima, é simplesmente para que esta situação seja conhecida e para evitar que situações como estas se possam eventualmente repetir noutras circunstâncias, com outros deputados e noutras ocasiões. E, portanto, acho que é fundamental que esta comissão saiba e agora tomará as diligências que entender que devem ser tomadas como responsável principal nesta casa e nesta Assembleia pelo programa do Parlamento dos Jovens. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado aos Srs. Deputados também pela paciência.
Muito obrigado também, Sr. Deputado, pela exposição. Antes de mais, perante os factos, dizer que são de uma gravidade que põe em causa o funcionamento do programa. Não é? E mais do que isso, eu penso que o assunto não deve ser apenas tratado nesta comissão, mas dirigido ao Presidente da Assembleia da República. Eu solicitava ao Sr. Deputado era que fizesse uma breve comunicação escrita fizesse uma exposição escrita desta matéria para que houvesse uma pronúncia e deve à Assembleia da República, junto à direção da escola, manifestar o desagrado. Não creio que isso possa conferir ou trazer algumas consequências de outra qualquer natureza para o professor, mas certamente para dar conhecimento, seja a todos os intervenientes do projeto Parlamento dos Jovens naquela escola, alunos, professores e toda a comunidade educativa, mas que seja comunicado também, eventualmente, ao Conselho Geral, ao Conselho Pedagógico, aos responsáveis dos diferentes grupos disciplinares, para que incidentes destes não voltem a acontecer. E, como disse, a escola também tem que ser neutra, neste particular, e tem que ser um espaço de liberdade. A Assembleia da República não pode ser tratada desta forma. E nós estamos nestas sessões em representação da Assembleia da República. Tenho perfeita consciência de que não, o deputado não foi representar o Partido Chega. Sei que o faz em representação do Parlamento e, nesse sentido, tem total solidariedade, penso eu, de todos os membros desta Comissão. Mas, dada a gravidade da circunstância, isto não deve ficar apenas relativo à Comissão de Educação. Deverá ser o próprio Presidente da Assembleia da República a tomar uma posição, porque também este programa ou este projeto depende do Presidente da Assembleia da República, que está na sessão final. Por isso mesmo, acho que é a forma mais indicada para conduzir, esta situação, não ficando isto como sendo uma coisa menor, porque acho que é uma questão de enorme gravidade, de falta de sentido democrático, e não é um bom exemplo para os alunos, principalmente. E um professor deveria ter, do ponto de vista ético, essa preocupação e a responsabilidade que tem de educar, tem que ter o respeito pelas diferenças. E aqui nem era o caso, porque não estávamos a trabalhar para a diferença, estávamos a trabalhar para o conhecimento do funcionamento de um órgão de soberania que é a Assembleia da República. Aqui foi um total bloqueio àquilo que são os valores que todos nós defendemos neste Parlamento, que são democráticos. E por isso julgo que deverá merecer, da parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, um tratamento especial, porque é ele, na final, que representa o próprio Parlamento. Não é? É nesse sentido. Está bem? Muito obrigado. Eu só colocava aqui à consideração da Assembleia se concordam que este manifesto e esta proposta seja enviada ao par. Eu sugeria, e volto a dizer ao Sr. Deputado, que nos fizesse chegar uma exposição por escrito, o mais conciso ao suficiente, né? E sem muitos aspectos de natureza adjetiva, mais substantiva, porque são os factos que estão em consideração, porque a parte adjetiva está no manifesto. Está bom? Ok? Muito obrigado. Concordo à Comissão que se envie depois ao par esta exposição e que se solicite que haja em conformidade na defesa daquilo que é o órgão de soberania, a Assembleia da República. Muito obrigado. Estamos quase a chegar ao fim. Onde é que está?
Sr. Presidente.
Estamos aqui na festa. Estava assim. Então, reunião seguinte. A próxima reunião será 15 de janeiro. Não. 27 de janeiro, às 15 horas, a próxima reunião, audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação e do Coordenador da 6ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Ensino Superior de Ciência e Tecnologia, o Conselheiro António Firmino da Costa, sobre as iniciativas da revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Está confirmado. E também a audição do Presidente do Conselho Nacional de Educação para a apresentação do relatório do Estado da Educação de 24, também está confirmado, para 27 de janeiro. Ok? Está tudo.
Sr. Presidente, peço mais uma vez...
Sra. Deputada, diga.
Em relação à ordem do dia 20, também está prevista a apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição 85.
83?
Sim.
Dia 20, Discussão e votação da sociedade do projeto de lei. Aqui não está, aqui, eu não tenho aqui.
Não, não foi.
Mas aqui não está, mas... Ei, pode dizer que é preciso... o projeto de lei. Mas diga, senhor deputado.
Apreciação e votação da admissibilidade da petição 8585.
Ok.
Entendemos que...
Eu não tinha aqui nestes
papéis,
mas sim. No dia
20 deverá ser apenas a OD, a audição regimental.
E portanto, retirávamos isto da...
Exato.
Muito bem. Os restantes grupos parlamentares concordam? Concordam que no dia 20 ficam só as audições, ponto final. Tudo o resto que estava proposto será reagendado para não ficarmos aqui a jantar e a dormir. Isso? Está bem? Está combinado. Fica assim. Muito obrigado, então. Bom regresso às vossas casas. Obrigado.